Num Brasileirão que ninguém quer ganhar, o aspecto individual tem chamado a atenção, muito mais que o coletivo. Jogadores que não perderam a oportunidade de evoluir e fazer de uma temporada pandêmica, como a de 2020 e 2021, uma temporada de recuperação e até de afirmação. Como são os casos de Marinho no Santos, Thiago Galhardo no Internacional, Vina no Ceará, alguns exemplos que em algum momento as coisas mudam e dependem de uma soma de fatores que contribui para que o jogador de futebol não seja descartável no Brasil, que tem uma das maiores mãos de obra, né, ou pés de obra do futebol mundial. A recuperação técnica e emocional de alguns jogadores de futebol no Campeonato Brasileiro 2020-21 é o tema do Rodada Tripla, número 65, nesse dia 18 de janeiro de 2021, essa segunda-feira em que temos vacina, em que a ciência começa o ano dando uma vitória importantíssima para nós, em relação ao negacionismo que a gente vive, que a gente vem falando tanto no último ano. Estou muito feliz em fazer esse Rodada Tripla nesse dia 18 de janeiro, depois da nossa Mônica Calazans, a primeira brasileira vacinada, uma mulher negra, de periferia, torcedora do Corinthians, moradora da Zona Leste, que representa um Brasil que acredita, que deve acreditar na ciência, embora os negacionistas estejam de plantão por aí, tentando derrubar o que a gente acredita e o que faz a diferença na nossa sociedade. Eu sou a Natália Matos, comigo hoje Amanda Kesterman e Bárbara Coelho, para a gente falar desse aspecto individual do campeonato, da temporada, meninas. Feliz vacina para todas nós.
Vocês comemoraram ou ficaram com medidas? Como é que foi a comemoração aí da vacina? Só por curiosidade, porque a gente não se falou.
Eu desci até o chão.
Primeiro eu passei raiva, tá, gente? Primeiro eu passei raiva, porque é óbvio que tem uma movimentação política na vacina, mas dane-se, né? Se a gente vai fazer política salvando vida, então vamos fazer política salvando vida, né? Porque tem gente que faz política causando a morte. Então, se tem política causando a vida, estamos do lado dessas pessoas, então.
É, exatamente. Bom, comemorei bastante. Dizer para vocês que foi a notícia para ver se a gente se anima um pouco nesse início de ano, né? Um ano que a gente está tentando encontrar motivos ainda para ter esperança, para acreditar em dias melhores. E falando sobre o nosso tema de hoje, eu queria até já brincar com o próprio Abel Braga, né? Eu acho que a gente pode levantar a bola que existe um campeonato brasileiro recuperado aí no sentido de um título que a gente já dava para o São Paulo. A gente já olha com outra perspectiva por essa briga, onde o Internacional antes acreditado chega com o trabalho de um treinador que até para muitos deveria ter parado de treinar. Então, para a gente ver como o nosso campeonato brasileiro ele abre portas, ele dá oportunidades e mais, né? Em um curto espaço de tempo, as coisas mudam e o próprio campeonato vai ganhando novos contornos. Então, eu não queria deixar de fazer a minha observação também em relação ao próprio Abel Braga.
Amanda?
Comemorei a vacina da melhor forma possível, indo até o chão e dançando na sala ao som do plantão da Globo e depois ao som do nosso funk da semana passada, que... Mais uma vez a ciência vence e, como a Ana bem disse, é uma vitória da vida. Quem cultua a morte realmente não deve estar tendo uma segunda-feira muito feliz. E indo um pouco na carona para entrar no nosso tema do que a Babi falou, já que ela citou o Abelão logo de cara, né? De não se desistir de uma carreira ou de um atleta ou de um treinador muito fácil, porque o futebol brasileiro ele é craque em dar o que a gente chama de plot twist, né? De dar uma virada dramática que ninguém esperava. E se o Internacional conquistar esse título, até falava isso mais cedo, eu acho que vai ser o maior plot twist do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Comparava até com o final de Lost, né? Que para mim é um grande plot twist, para quem gosta de seriado, que eu até hoje não entendi nada, mas foi uma virada meio dramática. Então, acredito que o Abel é um bom exemplo para a gente dar um toque inicial nesse tema super bom de hoje.
Para a gente não fugir do tema, não é sobre o campeonato, tá, gente? São sobre jogadores que usaram a temporada para se recuperar e para se afirmar, como é o caso do Marinho, do Santos, que vive talvez a melhor temporada dele. Vale a gente lembrar que o Marinho passou por inúmeros clubes. Esses dias eu achei uma matéria dele chegando no Cruzeiro. O Vina, que teve uma passagem pelo Atlético Mineiro que não foi nada legal. E hoje, para mim, ele é a seleção do campeonato. A gente não tem um craque do campeonato ainda, mas o Vina, com certeza, é a seleção do campeonato. O Luciano, no São Paulo, que era um jogador com potencial, né? O Tite falava muito sobre isso quando ele jogou no Corinthians. Mas o Fernando conseguiu colocar ele num eixo ali diferente para o líder do campeonato, no melhor momento do São Paulo, que não se justifica até agora. Então, são esses exemplos individuais de um campeonato que coletivamente não vai deixar nenhuma saudade, né? Eu acho que não tem nenhum time que você olhe e fala assim, nossa, esse time vai ser inesquecível. Mesmo porque o Campeonato Brasileiro não é para ser inesquecível desse ponto de vista, né? A gente viu, sei lá, o Corinthians de 2015, o Flamengo do ano passado, mas coletivamente o nosso futebol ele não é esse exemplo todo, né? O Brasileirão 2018 com o campeão brasileiro Palmeiras, o que você lembra daquele título? Eu não lembro de absolutamente nada que você fale assim, coletivamente funcionou e foi histórico, blá blá blá.
Não lembro que o Palmeiras nem priorizou tanto, né? O Felipão naquele ano nem priorizou tanto o Brasileirão.
O Campeonato Brasileiro não é de... Né? A gente pode lembrar do Bido Cruzeiro, mas o aspecto individual de jogadores hoje eu acho que vale a gente pensar. Por que eu cheguei nesse tema? Hoje, o Globo Esporte, né? O GE Globo, o Bruno Cassus, setorista do Corinthians, fez uma matéria muito legal sobre o Gabriel, volante do Corinthians, sobre a recuperação dele junto com o Mancini, né? Era uma grande incógnita para quem acompanha, né, o dia a dia dos clubes e tal, porque o Gabriel ele era um jogador de muito potencial no Botafogo de 14, depois ele foi para o Palmeiras e assim ele teve um 2015 muito bom, até sofreu uma cirurgia no joelho. Ele sai, vai para o Corinthians, é campeão brasileiro em 2017, mas ele era muito criticado. E assim, se você perguntasse para 10 torcedores do Corinthians, todos os 10 queriam o Gabriel fora do time. O William Arão passou por isso também no Flamengo do Jorge Jesus, né? Pré-Jorge Jesus. Ele era ali um peso que incomodava o torcedor, né? Ele não tinha absolutamente nada que oferecia possibilidade dele seguir como titular naquela equipe. E o Jorge Jesus vai, muda a forma do Flamengo jogar e descobre potencialidades no William Arão que outros técnicos não conseguiram. E outros, depois que ele saiu, ele já voltou ao normal, inclusive. Então, eu acho que isso que vale a pena a gente discutir. Por que a gente tem no futebol brasileiro o aspecto individual tão importante, tão significativo, né? Se a gente fala de um Liverpool, que tem ali um coletivo muito forte, onde você não tem um craque, assim, aquele cara é o cara que resolve os jogos pro Liverpool. Não é. Você tem ali vários outros jogadores que resolvem, né? Tem um trio de ataque, tem o meio campo, tem os laterais. E isso a gente pode olhar em um outro cenário também, no cenário mundial. Agora, me chama a atenção o aspecto individual do futebol brasileiro, nessa altura do campeonato, ser algo mais especial do que o coletivo. Como que vocês observam isso? Começo com você, Amanda.
Eu acho que diz muito sobre a forma como os nossos treinadores rodam de trabalho em trabalho, porque quanto mais rotatividade, menos você consegue imprimir o estilo do seu time jogar. E um pouco também da nossa defasagem técnica como coletivo, que a gente já debateu aqui algumas vezes. Eu acho que é muito por aí. O caso do Galhardo, por exemplo. O Galhardo é uma solução que o Coudet encontra diante de um problema, né? Ele perde...
Lembrando que ele faz... Ele vem para o Internacional da boa temporada que ele fez no Ceará, no Ceará. Que ele já tinha sido artilheiro do time, né? Não foi no Internacional que ele
não
se transformou
foi no Inter.
Nesse jogador.
O que quase deu... O que começou... O momento que ele ficou muito mal ali na carreira dele, que o Ceará levantou ele de volta, foi na saída do Vasco, que foi uma saída bem conturbada, que não envolveu só aspectos técnicos. Foi uma polêmica ali extracampo com o técnico na época. Mas o Galhardo, ele entra como uma solução de momento, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa faceta, né? A gente tem participação para falar da faceta rehab, né? Como dizia Amy Winehouse, do nosso Renato Gaúcho. Mas um caso que eu acho que é interessante também de debater, que o Marinho teve na mão do Renato Gaúcho tem pouco tempo, né? Aí chega no Santos, ele realmente encontra uma posição, acho que tem muito a ver com a forma como os nossos técnicos enxergam o futebol e vem o imediatismo do resultado no Brasil. Às vezes você não tem tempo de pensar num jogo coletivo. Você não tem tempo e também não tem peças para pensar num jogo coletivo eficaz e você realmente depende ali daquele talento, daquele jogador que encaixa numa forma única de jogar ou numa forma única de resolver.
Bárbara?
Então, meninas, eu acho assim que existe um aspecto individual que ele é muito importante, mas ele também está dentro de um contexto coletivo. Pelo menos é a leitura que eu faço sobre o Marinho. O Marinho é um jogador que vinha se destacando no Santos jogando mais pelas beiradas, né? Sendo uma opção nesse setor. Em determinado momento, depois de uma lesão que o Marinho sofreu, que deixou ele afastado dos gramados por 3 meses em 2020, ele volta atuando como centroavante e ele, nas mãos do Cuca, consegue fazer um trabalho mais ainda interessante do que pelas beiradas. É um jogador que se mostrou mais versátil do que o jogador que a gente conhecia. E eu acho que isso passa também por um aspecto coletivo, o jeito que o treinador joga, como ele utiliza, assim como a própria Ana Thaís falou agora há pouco em relação ao Jorge Jesus, que é um treinador que carrega essa marca, né, em relação ao aproveitamento dos seus jogadores, porque ele exige desses jogadores uma função, ele exige que os jogadores desempenhem um papel dentro de campo e eles correspondem à exigência desse treinador. Então, por mais que a gente não consiga olhar para o coletivo, e a Ana estava falando do Liverpool, assim, quando eu penso em coletivo hoje no mundo, me vem muito o Bayern de Munique também, né? A gente fala assim, de um time forte, a gente fala de alguns jogadores no Bayern de Munique, mas dificilmente você consegue pontuar um, você consegue falar de um cara que seria extremamente decisivo para esse time. Acho que no Brasil existe essa defasagem, porque eu acho que a gente tem poucos talentos acima da média. Eu acho que quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para um time de ponta, como o Bayern, como o Liverpool, principalmente, a gente encontra uma facilidade maior de alguns jogadores ou boa parte do grupo manter uma média muito alta de aproveitamento. Jogadores que têm um nível de futebol que são, é um nível parecido entre eles, mas um nível muito alto. No Brasil, não. Então, quando você consegue pegar alguns jogadores de alguns times, é porque essas peças acabam destoando em relação ao nível que a gente apresenta no Brasil. E o Marinho, para mim, é um cara que, dentro de um contexto coletivo, ele se destacou muito, porque nas mãos do Cuca, dentro do trabalho realizado no Santos, ele é um jogador que cresceu muito, pelo menos no meu entendimento.
Bom, a gente começa ouvindo agora o Rodrigo Leitão, que... técnico, né? Trabalhou em várias categorias de base, recentemente passou pelo Corinthians e agora ele está no Porto Vitória do Espírito Santo, no time profissional, resolveu assumir esse desafio. E o Rodrigo tem uma leitura muito interessante, né? No que ele cita de três pilares assim, para a recuperação de alguns jogadores. Então vamos começar e ouvir um pouco do Leitão sobre o que ele fala desses pilares, né? Só resumindo, ele fala do bem-estar do momento, as necessidades do campo aliada à estrutura, né? Com algumas lacunas identificadas pelas comissões técnicas e também sobre o histórico de atleta, não esse histórico que vocês estão pensando, mentes malignas. Vamos ouvir aqui o Rodrigo Leitão.
A primeira delas, acho que a gente pode pensar sobre o fato de que o bem-estar, né, o se sentir valorizado, se sentir bem com o treinador, com a comissão técnica, com o clube, com o ambiente, com aquele momento, né, com aquele momento específico que tem coisas acontecendo ao entorno, coisas acontecendo com a própria equipe, na vida pessoal, e aí essa conjunção de coisas, né, associada a sensibilidade, às vezes, é de quem comanda, associada à percepção das pessoas que estão em torno ali de quem comanda, ou mesmo quem comanda, de conseguir visualizar certas coisas que estão acontecendo, que talvez outras pessoas não puderam visualizar, né? Por isso que eu falei da sensibilidade, mas tem muito a ver com a percepção e também. Então, isso faz com que o jogador... às vezes ganhe, volte a sorrir, ganhe confiança, né? Sinta confiante para fazer as coisas começam a dar certo. Então, daqui um pouco, um erro que antes gerava uma série de problemas, que mexia ali com a confiança, que mexia com a autoestima, daqui um pouco ele é minimizado porque está tão confiante ali com a abordagem, né? E aí, na verdade, daqui um pouco o erro pequenininho, daqui um pouco não atrapalha um próximo acerto, daqui um pouco um acerto faz com que o próximo acerto seja potencializado, quer dizer, o efeito contrário, né? Se antes, sem confiança, sem um futebol para se apreciar, o jogador, ao errar, acabe aumentando a chance de errar na sequência mais vezes, porque perde a sua confiança de fazer. O contrário, quando está se sentindo bem, né, é o contrário disso, o erro fica pequenininho.
Um pouquinho do Rodrigo Leitão, falando também sobre as necessidades do campo aliada à estrutura do clube, né? A comissão técnica vai lá, identifica o que está faltando ao jogador, usa a estrutura para fazer com que o jogador retome o que ele já foi em algum momento ou que ele faça com que novas potencialidades sejam descobertas.
Um segundo aspecto, né, uma segunda reflexão, que não elimina a primeira, né? Senão fica parecendo que uma coisa é mais importante que a outra, e somos, né, são humanos que jogam, somos nós humanos ali, os treinadores que queremos que a coisa funcione. Bom, relações humanas, mas uma variável importante aí, que não exclui, né, a primeira, é o fato de que muitos jogadores, ao terem ali, olhando para o desempenho agora propriamente dito, a coisa do campo ali, né, as necessidades de campo, de jogo, necessidades técnicas, táticas, físicas, emocionais, sociais, ali dentro do campo, né, às vezes certas comissões, ou certos clubes com seus aparatos ali, mas certas comissões que conseguem aproveitar esses aparatos todos, né, passam dentro do dia a dia, de fato, conseguir preencher lacunas que possam ter surgido, né, no desempenho de jogo do atleta, e passam a se preocupar com essas lacunas de forma gradual, de forma às vezes mais rápida, mas sempre tentando olhar para o desempenho de uma forma que várias coisas estão interferindo no desempenho, e aí começam a abordar essas coisas ali para preencher as lacunas junto com o treino, né? Junto daqui um pouco com uma sessão fora do treino ali, passando pela fisiologia, passando com o preparador físico, passando com o departamento médico, enfim, com o próprio treinador, auxiliar técnico, e essas variáveis todas que vão culminar um desempenho melhor, né, pro atleta, elas são objeto de muita preocupação para a comissão, que percebe no atleta, né, desempenho alto.
Mais um pouco aí do Rodrigo Leitão, ele fala várias coisas, né, gente? Tem que prestar bem atenção no que ele diz, porque ele fala ele usa vários termos que explicam um pouco esse combo de recuperação. Ele cita o bem-estar com o momento, a sensibilidade de quem comanda, né, a questão das relações humanas. Então, por exemplo, o técnico chega no clube e ele não afasta o cara logo de cara, né? Ele tira o cara porque o cara não tá vivendo um bom momento, a torcida tá pressionando, tá todo mundo na rede social cobrando, então o cara vai lá, preserva o cara e fala: olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Aí que eu entro no que eu acho fundamental, que é o que eu acho que não cabe mais, que são comissões técnicas antigas, né? Que não são plurais, que não entende a importância da fisiologia, a importância do departamento médico, a importância da nutrição, do descanso. E essas comissões, quando elas identificam isso, ela fala: pô, eu tinha um jogador que tinha um determinado potencial, por que é que ele não está tão bem? E aí eu acho que bate um pouco nessa questão das relações humanas, do trato, né? De você saber o que você vai fazer no dia a dia. E aí vem essa outra coisa que o Rodrigo cita, que é a necessidade do campo técnico, tático, aliado à estrutura, que é quando as comissões identificam essas lacunas e como que elas podem preencher, né? O cara tem que engordar mais, tem que encorpar mais, tem que treinar menos, tem que correr mais. Como é que vocês enxergam o papel das comissões técnicas para a recuperação de jogadores?
Eu acho que um fator que é muito importante, que muitas vezes o futebol hoje está mudando, nem todos os clubes, alguns clubes ainda fazem cara feia quando a gente toca nesse ponto, mas o fator psicológico, assim, o tratamento psicológico do atleta é muito importante. A gente que cobria o clube e via casos e mais casos de jogadores sendo cobrados, sendo vaiados, enfim, a gente via quanto era importante ter um departamento de psicologia ativo, e nem todos tinham. Posso dizer que eu vi muito atleta que poderia ter sido trabalhado a mentalidade hoje, enfim, perdeu espaço em grandes clubes porque não teve ninguém ali, o treinador da época não exercia essa função, capaz de trabalhar a cabeça. A gente vê, por exemplo, eu estava ouvindo o Leitão falando e me veio uma lembrança, não é exatamente o mesmo tipo de, pela idade de jogador, mas eu lembrei, por exemplo, do caso do Lincoln, do Flamengo, que quando ele sobe para o profissional, o que se dizia é que ele era tão bom quanto o Vinícius Júnior naquela geração. Tão bom quanto o Vinícius, que ele daria um jogador tão bom quanto o que já veio vendido para o Real Madrid da base. E realmente, se você visse os jogos da base, era um centroavante que sabia se posicionar, enfim, veloz. E ele é um caso que eu acho que é muito... que ninguém soube recuperar ele. Ninguém soube olhar e falar assim: não, peraí, você era muito bom na base. Você só subiu. Ele sobe com 16 anos. É muito novo, 16 anos. As pessoas esquecem que ele só tem, acho que 19, 20. Ainda tem 19, se eu não me engano. E ele já foi praticamente descartado para o futebol de ponta, né? Ele vai embora do Flamengo, já não tem mais ninguém ali capaz ou querendo recuperar um jogador, mas é um caso que, ouvindo o Rodrigo, foi o primeiro que eu pensei. Onde faltou também um fator psicológico muito grande ali. Trabalhar o psicológico além do físico, além do preparo físico, do posicionamento, trabalhar a cabeça do atleta.
Ô, Bárbara, a gente fala muito sobre técnico, né? Não, porque o técnico é importante para isso, o técnico não sei o quê. Primeiro que não dá para técnico entregar o colete mais, né? Tô aqui o coletinho, você é o titular. E isso fica cada vez mais claro porque o nosso futebol, ele não é um futebol tecnicamente bom. A nossa base, ela não é tão bem, não é tão boa formadora, assim. Formamos muito, mas com várias deficiências. E o papel do técnico no futebol brasileiro, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele é muito importante, porque ele tem que melhorar o cara que sobe da base, e não só o cara que sobe da base, o cara do profissional, ele também tem deficiências, que o técnico, às vezes, não tem tempo, mas ele precisa fazer o cara melhorar. Ou seja, é quase que uma conta ingrata, entre aspas, do trabalho do treinador, né?
Verdade.
E assim, se a gente olhar para isso, para o esporte coletivo, é bem curioso a gente entender que o futebol, ele tem uma dificuldade em passar pela profissionalização. Porque parece que o futebol, ele é um esporte à parte. Se você for pensar no vôlei como coletivo, desenvolvimento, crescimento do atleta, como ele é trabalhado, como as deficiências desse atleta são trabalhadas, como as coisas são feitas para o desenvolvimento, para o crescimento desse atleta, acontece de uma forma. No futebol, até pela forma como eles crescem, por uma questão de salário, pela cultura do futebol, a sensação que eu tenho é que a profissionalização daquele atleta, que ele é meio porte, assim, ele não é um craque, ele não é um expoente, ele não é o melhor, né? Ele não é o extra classe, mas ele é um cara bom e que pode atender ao esporte que hoje ele joga, né, que é o futebol. Existe uma dificuldade de entendimento do papel dele dentro desse contexto. E aí, quando vocês entram em toda a parte de trabalho da comissão técnica, eu fico aqui refletindo o quanto o atleta está preparado para essa profissionalização. Porque quando eu converso assim, com algumas pessoas de bastidor, e às vezes eu levanto essas bolas, que a gente levanta muito, mas também acho que os clubes precisam trabalhar melhor, eles precisam ser mais profissionais. Muitas pessoas me relatam que os atletas também não são, que sentem dores e não assumem, que tem toda uma questão fora de campo, que é com bebida, que é com noite, então eles acabam não se cuidando, por isso que tem um excesso de lesão e outras coisas também. Então, quando a gente coloca em perspectiva o ambiente, se o cara está satisfeito, se ele consegue ter uma boa relação de trabalho, se ele consegue entender que o trabalho dele precisa ser um trabalho profissional, a chance dele crescer e entregar isso aqui que a gente está falando é muito maior. Então, para mim, a maior dificuldade de falar do futebol e desse aspecto individual é porque eu acho que o atleta de futebol hoje ele não consegue olhar para o esporte e entender que o futebol ele precisa de uma profissionalização, ele precisa de ser mais sério dentro daquele contexto do atleta. E eu acho que os outros esportes têm um entendimento melhor disso.
Eu acho um excelente ponto e até já é um gancho para a gente entrar no nosso próximo bloco, que é para falar sobre a questão do atleta em si. Eu tenho uma teoria das minhas várias teorias que eu acho que a gente está passando por uma transição do perfil do atleta de futebol no Brasil, muito por conta do que vem sendo inserido nas categorias de base, e aí eu estou falando de times com investimento, né? Times de Série A, vai, vamos combinar assim. Eu acho que a gente tem hoje uma modernização nas bases, da linguagem principalmente, né? A categoria de base hoje ela não aceita aquele ex-atleta que é amigo do presidente que vira técnico, até aceita, como é o caso do Corinthians, por exemplo, e o Coelho, né? Que eu não sei o que está fazendo lá até hoje. Mas, tô falando base mesmo, 15, 16, 13, 18. Então, eu acho que essa mudança vai gerar um impacto para os próximos 10 anos do jogador que não aceita mais ser enganado. Eu acho, claro, que a gente ainda tem muitos, né? A gente vê aí o Flamengo, a dificuldade que o Rogério tem para implementar o trabalho dele dentro de um time como é o Flamengo, muito pela característica desses jogadores que não estão dispostos a mudar. O mesmo problema que ele enfrentou no Cruzeiro, por exemplo, quando ele quis mudar o time e reagiram negativamente às mudanças, aos estímulos do Rogério naquele trabalho. Mas a gente tem uma ruptura, que eu já vi alguns jogadores me relatarem o seguinte: eu lembro muito do trabalho do Marcelo Oliveira no Palmeiras, o quanto era questionado pelo grupo de jogadores. Mesmo o Palmeiras chegando na final da Copa do Brasil e o Marcelo vindo de dois campeonatos brasileiros com o Cruzeiro. Então, eu acho que a gente vai passar por essa ruptura, concordo muito com essa questão da profissionalização dos jogadores, né, do entendimento do que eles precisam para ser diferentes. Mas acho que para os próximos 10, 15 anos, eu vou ser meio poliana, eu acho que vai acontecer uma mudança. Eu falo isso muito ouvindo as entrevistas do Vina e do Galhardo, e do próprio Marinho, né? No momento que eles encontraram um treinador, e o treinador falou para eles, olha, faça isso que você vai melhorar, ou vai por esse caminho, ou toma essa decisão. Então, acho que tudo isso passa muito pelo treinador que passa por eles. E a gente também está vendo se encerrar um ciclo de treinadores que não se importava muito com as técnicas mais profissionais de trabalho. Até mesmo o Cuca, que a gente vê hoje aí, né, sendo, né, valorizado pelo trabalho dele da final da Libertadores, ele teve muita dificuldade no Palmeiras de 2016 com questões de modernidade. Ele não respeitava processos dentro do clube, né? De recuperação de atleta, a própria recuperação do Moisés, que tinha sofrido uma lesão gravíssima de joelho, que voltou a jogar com 5 meses de cirurgia. Isso tudo passa pelo entendimento da comissão técnica e do atleta do que ele pode fazer com o próprio corpo. Acho que a gente vai ter uma mudança, mas é só uma dessas minhas teorias. E para a gente seguir nessa questão do atleta agora, né? Para a gente encaminhar esse segundo e último bloco do Rodada, a gente abre com o nosso querido Casagrande, com a visão do atleta mesmo, né? Do que ele viu em relação a esse campeonato de individualidades, né? Que não tem nada muito coletivo para a gente se lembrar, mas esse campeonato que eu tenho tratado como um campeonato de recuperação para alguns jogadores.
Olá, pessoal, beleza? Eu posso dizer que esse campeonato transformou e fez uma evolução em alguns jogadores. Eu vou pegar como exemplo o Gabriel do Corinthians, que era um jogador que só marcava, fazia muitas faltas, levava cartão amarelo praticamente no primeiro tempo, passava mal, não se arriscava ao ataque nem viradas de jogo. E com a chegada do Mancini, o passe do Gabriel ficou muito bom. Ele tem coragem de fazer viradas de jogo e a maioria das vezes certas, principalmente para o Fagner do lado direito. E se aventurou aí ao ataque agora. Ele apoia a jogada de ataque, chuta no gol. O Gabriel evoluiu muito. O Gabriel agora é um outro jogador. Um jogador muito melhor do que ele era antes. No caso do Marinho, a mudança foi de comportamento. Ele era um cara que brincava muito, as entrevistas eram gozadas. Então virou meio que piada, meme, ninguém levava muito a sério o Marinho. Ele parou com isso, focou nos treinos, focou nos jogos. Hoje ele é um jogador que faz 2 anos, que joga muito bem, chute a gol, faz gols, né? Virou um artilheiro, coisa que ele não era antes. E, na minha opinião, está merecendo ser convocado para a seleção brasileira. Já na próxima convocação, ele já merece. São 2 anos que ele joga muito bem. Já o Thiago Galhardo foi a mudança de posição, né? Ele jogava no Vasco, no Ceará, na Ponte Preta, como um jogador de meio campo. Com a contusão do Guerreiro, ele foi obrigado, né, a ser colocado no ataque. E aí mudou, aí a coisa modificou. Ele mostrou presença diária, finalização, cabeceio, perigo para o adversário. Os zagueiros ficam preocupados com ele agora, então ele evoluiu também, só que no caso dele foi uma mudança de posição que talvez nem ele soubesse que ele tinha essa condição. Então esse campeonato é um campeonato que fez uma transformação em muitos jogadores e fez uma evolução técnica na maioria deles. Valeu? Obrigado pelo convite, um beijo a todos.
Obrigada, Casão. Casão incrível, né, gente? Gravou para nós ali em cima da correria que foi a produção desse Rodada hoje, e ele cita aí comportamento individual, fala da questão tática, do posicionamento. Só uma questão em relação ao Galhardo: quem muda o Galhardo a primeira vez de posição foi o Enderson Moreira no Ceará, se eu não estiver enganado. E no Ceará ele já faz uma temporada como segundo atacante incrível, e no Internacional do Coudet, eu lembro de uma entrevista do Coudet antes da lesão do Guerreiro, que todo mundo falava assim: nossa, mas o que você vai fazer com o Galhardo, né? As pessoas subestimaram muito a chegada do Galhardo no Ceará. Ele falou assim: eu quero os dois juntos. A minha ideia é os dois juntos. E os jogos que eles fizeram juntos, que eu tive a oportunidade de trabalhar, era muito legal o entrosamento, porque o Guerreiro era um atacante que saía da área. Essa foi uma mudança que ele teve com o Mano Menezes em 2014 no Corinthians. Ele parou de ser aquele jogador centroavante de área. E ele dava o corredor e dava o espaço para o Galhardo, ou ele era o assistente para o Galhardo, ou o Galhardo era o assistente para ele. Então, assim, era um entrosamento interessante dos dois, e aí, consequentemente, com a saída do Guerreiro, a lesão do Guerreiro, o Galhardo passa a assumir essa posição, não de centroavante, mas de líder técnico dentro desse Internacional, que eu acho que é aí que está, para mim, o grande 2020 do Galhardo, né? Ele entender como uma liderança técnica, e coisa que ele nunca tinha conseguido na carreira dele, né?
E sobre o Marinho, né, também achei bem interessante. Algo que você, lá atrás, você me falou e eu guardei isso. Você, muito antes do... Eu guardo isso que você fala, amiga, no coração. Mas muito antes do Marinho chegar nesse nível desse futebol que ele está apresentando nessa temporada, desde o ano passado, você falou uma vez dessa folclorização do Marinho em um dos nossos Rodadas, que a gente não estava levando... Não levava ele a sério e que isso atrapalhava a carreira dele. E eu acho que o Casagrande foi... cirúrgico, como você já tinha sido antes, em falar que ele mudou um comportamento e ele viu que ele precisava ser enxergado de uma outra forma para poderem olhar melhor para o futebol dele, que sempre foi bom, né? Então, acho que é um ponto bem interessante também, né, se você analisar a carreira do Marinho nos últimos anos.
O Galhardo, eu vejo um amadurecimento muito, muito interessante do Galhardo como pessoa, como jogador. Também. Eu acho que isso também é uma fase. Eu acho que cada um vive esse processo num tempo e diferente. Tem jogador que amadurece mais cedo, tem jogador que não amadurece nunca, e tem jogador que em algum momento entende a posição que ele pode ter dentro de um clube, dentro de um time. Eu acho que o Galhardo passa por isso. E muito motivado pela liderança técnica. Eu acho que quando ele entende que ele é muito bom para o time, que ele oferece coisas que o time precisa e que ele consegue ser um dos principais jogadores do campeonato, essa liderança, que além de técnica ser uma liderança de time, ela aparece também nas entrevistas, na forma como ele se posiciona, nos momentos em que ele teve que falar do Internacional também em derrotas. Eu sentia um cara motivado, um cara que estava na sua melhor forma física também. Então, eu acho que a gente está conseguindo, nesse episódio do Rodada, elencar coisas que são importantes para a formação de um jogador que quer jogar e quer ter uma fase, quer viver no auge. Porque tem muito jogador também, quando eu falo quer, é porque o atleta de futebol, ele precisa entender que algumas coisas ele tem que abrir mão para chegar nesse patamar, né? Perfeito. E muitos não estão a fim de pagar o preço. Tem gente que quer só jogar bola por arte. E a gente sabe quem são esses caras. E outros não, outros demoram um pouco mais e conseguem ter aí um momento muito interessante na carreira. E a gente está tendo a oportunidade de observar alguns jogadores em destaque hoje no Brasil.
É isso, né, Bárbara? Acho que se os jogadores ficarem muito apegados vou jogar por arte, vai ser o Ronaldinho Gaúcho, né? O cara era um brilhante, ele podia jogar por arte. Ele jogou lá no auge dele, que foi, sei lá, menos de 10 anos. Mas foi um auge, né? Ele era um gênio e ele, se você for um gênio igual o Ronaldinho Gaúcho, ganhar uma Copa do Mundo, Champions League, for melhor do mundo, você pode optar por ter um auge curto, mas mágico. Como não é o caso de todos, né? Porque nem todo mundo tem aquele perfil de magia como tinha o Ronaldinho, o resto tem que trabalhar, filho. Tem que parar de fumar narguilha no sábado à tarde e focar no treino no final de semana, durante a semana. Ainda mais nessa temporada, cara. Porque essa temporada exige fisicamente muito dos caras. O Flamengo vai jogar hoje, que é segunda-feira, e vai jogar quinta-feira de novo. E assim, são jogos difíceis, jogos que o seu nível de concentração tá elevado, que você não pode sair porque a gente tá numa pandemia. Muitos jogadores foram contaminados com a Covid. Ainda nesse aspecto individual, rapidamente, o Rodrigo Leitão fala sobre o famoso histórico do atleta, que é isso que a gente está falando, né? Sobre a responsabilidade que o atleta tem também, e não ser só mais um, né? A gente já viu aí, a gente pode lembrar de outros casos de jogadores que tecnicamente não eram os melhores, mas eles, com a base do trabalho, eles se transformaram em jogadores ótimos. O Belletti, maior exemplo disso, gente. O Belletti, talvez ele não seria o que ele foi se ele não fosse comprometido com o trabalho como ele era. Vamos ouvir mais um pouquinho do Rodrigo Leitão.
O terceiro aspecto aí para reflexão, né, passa muito pelo histórico, né, pela experiência prévia do jogador desde a época que começou a jogar de forma amadora ou nas categorias de base e daqui um pouco no profissional. As vivências que teve, os estímulos que teve em termos de comportamento de jogo, né, como resolver os problemas do jogo, como se relacionar com a bola, com o companheiro, com os adversários. Quer dizer, cada um dos jogadores ele vai ao longo da sua carreira, da sua formação toda, né, até o alto rendimento, ele vai criando uma visão própria, particular, individual, né, de como perceber as coisas que estão em torno dele dentro de um jogo e perceber como resolver as coisas, né, a partir desse entorno, né, daquilo que se manifesta nesse entorno.
Bom, o Rodrigo falou sobre essa questão do histórico do atleta, sobre a visão própria, né, os conceitos que o atleta vai vivendo durante toda a vida, né, o cara acredita que aquilo funciona para ele até aparecer alguém que oferece um estímulo diferente. Eu falo muito sobre o Fernando Diniz, sobre os vários jogadores que eu já ouvi sobre o Fernando, né? O quanto ele coloca aspectos diferentes no treinamento, coisas que os jogadores não conheciam. Paulo André já falou sobre isso, Grafite já falou sobre isso. Vários jogadores relataram o quanto ele estabelece novos padrões de técnicas que eles já estavam acostumados. Que, eu sempre treinei desse jeito, não vai me aparecer nada de diferente. E aí aparece, né? Aparece um cara com novos conceitos, com uma nova forma de enxergar o futebol, que reprograma um pouco dessa habilidade quase que mecânica do jogador de futebol, né? E aí a gente entra, Amanda, num que eu acho que é o principal reab do futebol brasileiro, que é o Renato Gaúcho, né? Não tem como a gente não falar do trabalho do Renato e da comissão técnica dele. Há 5 anos, recuperando, erraram, claro, né, normal os erros, mas eles já recuperaram muitos jogadores. E o último deles, não sei se pode considerar recuperação, mas é o grande momento do Diego Souza, né? A gente não pode esquecer disso, do que tem sido o trabalho do Renato. E para a gente não deixar de ouvir o nosso colega Rodrigo Oliveira, da RBS, da Rádio Gaúcha, falando sobre esse trabalho do Renato, que não é de hoje, não. Ele lembrou de outros casos até mais antigos.
Oi, Amanda, Ana, Bárbara. Um prazer participar do Rodada Tripla. Essa característica do Renato de recuperar jogadores desacreditados foi a principal virtude que nos chamou a atenção aqui no Rio Grande do Sul, lá no início da primeira passagem do Renato pelo Grêmio, em 2010. Foi um trabalho muito bom, mas curto. O Renato assumiu o Grêmio, com o Grêmio na ponta de baixo da tabela do Brasileirão, rapidamente colocou o Grêmio na zona da Libertadores, mas em 2011, pelo menos o nível de atuação não chegou a se manter. Só que já naquela época nos chamava a atenção que alguns jogadores só jogavam em alto nível com o Renato, jogadores que estavam numa fase descendente. O volante Fábio Rockenbach, que já tinha ido para o Barcelona, começou a jogar muito bem com o Renato. O lateral direito Gabriel, ex-São Paulo e Fluminense, estava em baixa. Chegou o Renato, o Gabriel jogou muito bem. E o principal exemplo, né? O atacante Jonas, que tinha sido moeda de troca do Grêmio, foi emprestado para a Portuguesa, jogador fora dos planos, com o Renato virou craque, artilheiro e foi para o futebol português, futebol europeu. O Renato, ele sabe falar a língua dos jogadores. Ele consegue, e já conseguia desde o início da carreira como técnico, fazer com que todos os jogadores rendam 100% da sua capacidade, 100% do seu potencial. E depois, nas outras passagens do Renato, em 2013, e principalmente a partir de 2016, o Renato uniu a tudo isso mais repertório tático, modelo de jogo, e manteve essa habilidade. Mais exemplos. O lateral esquerdo, Cortez, também estava em baixa, estava indo para o Náutico. O Renato disse, vem que comigo ele vai jogar. Foi para o Grêmio e foi campeão de praticamente tudo. Léo Moura estava no Santa Cruz, rebaixado, mais de 40 anos, veio para o Grêmio, voltou a jogar em muitos momentos com o mesmo nível que ele jogava no Flamengo, ou perto disso. Outro exemplo bem emblemático, o Jael. Nunca tinha sido um grande centroavante no nível nacional, estava no Joinville, depois de uma passagem pelo São Caetano, um jogador com histórico de indisciplina, de problema, o Renato disse, vem que comigo ele vai jogar. E jogou muito bem, passou a ser um jogador muito admirado pela torcida e decisivo na conquista da Libertadores de 2017. O Renato, além de falar a língua dos jogadores, ele tem uma relação de muito respeito com os atletas, uma relação de confiança. Eu te ajudo, mas tu vai ter que me ajudar também. E os jogadores sempre jogam por ele. Por isso que muitos atletas, quando a maioria dos clubes pensam em contratar, a gente pensa, não é mais um bom reforço. Mas com o Renato tem que pensar duas vezes, porque com o Renato os atletas voltam a render o máximo que eles podem render. Valeu, Ana, Bárbara, Amanda, prazer participar com vocês.
É um fenômeno, né? Eu acho que essa é a maior marca registrada do trabalho do Renato, né?
Já é o Cruel, realmente, é um que para mim foi emblemático, que o nosso Rodrigo Oliveira lembrou muito bem, naquela Libertadores de 2017. Já é o atacante Cruel, realmente foi um que eu não esperava que o Renato fosse conseguir recuperar. Foi, enfim, marcou em vários gols importantes naquela campanha.
Gente, tem uma coisa no Renato, assim, que eu acho que para mim é a maior sacada dele. O que, que acontece? Ele tem esse jeitão dele, boleirão, de falar com a imprensa, essa coisa dele, ah, eu não treino, só brinco e tal. Mas ele tem um auxiliar técnico, que é o Alexandre Mendes, que faz um trabalho interessantíssimo de campo no Grêmio. Então, ele tem uma comissão técnica que é dele, que trabalha muito bem esse time. E ele aproveita esse folclore que ele não se importa se as pessoas vão falar que ele não trabalha, que ele não está nem aí, para poder fazer com que o trabalho dele seja ali quietinho, que não traga muito holofote, que ninguém fique falando do método dele, de como ele faz, as formas que ele busca no futebol para aperfeiçoar esses jogadores. Então, enquanto ele usa esse blá, blá, blá todo, ele faz um trabalho de campo muito interessante com uma comissão técnica. O Alexandre Mendes é o cara que dá o treino no Grêmio, é o cara que hoje traz novas formas de treinar, novas formas de trabalhar, junto com o Renato, claro, não estou querendo tirar o mérito do Renato. Então existe um trabalho interessante, um trabalho de muitos anos, né? Eu tenho um respeito por esse trabalho, porque a gente está obviamente, num momento que muitos treinadores estrangeiros vêm para o Brasil, que eu acho maravilhoso, é sempre um intercâmbio, eu acho que novas culturas, novas ideias de jogo, mas existe um trabalho muito interessante aqui que é feito no Grêmio há muitos anos, que é um trabalho consolidado, um trabalho sólido, um trabalho que tem transição de categorias de base, porque a gente vê jogadores subindo, se destacando no profissional para depois sair do clube. Então, acho que é um clube que a gente pode olhar com mais carinho. E por trás desse trabalho existe um cara que fala a língua do jogador, que motiva o jogador. E uma coisa do Renato, assim, que pelo menos são o que os caras trabalham com ele, já me confidenciaram que ele trabalha muito com meritocracia. Joga no time dele quem está bem. Então eu acho que isso faz com que todo mundo trabalhe e dê o máximo, até quem está no banco. Eu acho que tem jogador que entende que existem alguns treinadores mais paneleiros, né? E o Renato não parece ser esse cara. Por isso que, às vezes, surgem alguns jogadores no time que você fala assim, mas caramba, da onde vem? Né? O porquê? O trabalho deve estar sendo muito bom mesmo no treinamento, porque esse jogador hoje é uma opção real para um time que briga por títulos no futebol brasileiro. E esse trabalho ele é desenvolvido no campo e a meritocracia ela acontece. Quem está bem joga, quem não está vai para o banco. Então, e no papo, e assim, guardadas as devidas proporções, senão a Ana Thaís vai me matar, é um pouco o Mourinho. Assim, eu acho que o Mourinho é um cara que ele faz guardado as devidas proporções. Eu acho que ele é um cara que faz isso. Ele vira pro jogador dele e fala, cara, eu te dei oportunidade. Se você não entregar, vai vir outro e vai jogar no teu lugar. É. Então, assim, existe uma palestrinha, mas não é uma palestrinha jogo apoiado, você tem que render isso em campo. Não é assim, meu irmão, comigo você vai jogar se você estiver bem. Se você não estiver bem, eu não tenho problema nenhum de colocar no banco. Eu acho que essa é a resenha do Renato, tá? Eu acho.
Eu concordo muito e vou muito... Eu acho que a comparação é muito válida, principalmente depois que a gente teve acesso a um pouquinho mais dos bastidores do Mourinho, né? Nas duas últimas séries, né? A do Amazon Prime e a outra que tem no Netflix também, que fala um pouquinho sobre ele. É, de entender a objetividade do trato, né? Você não vai ali e fala, olha, você tem que transitar na segunda linha gravitacional e cortar para a esquerda... Tem a linguagem técnica acadêmica, que eu acho super importante, mas eu acho que tem uma linguagem direta que toca mais os caras, assim, que convence os caras mais. Eu lembro que teve uma fase do Renato que ele cometeu para mim, que foi um erro grave, que foi escalar o André no jogo da Libertadores contra o Flamengo. É. E o Tardelli ficou no banco. Eu fiquei revoltada com aquilo, assim, não pelo André, não é por isso, nada individual, mas é porque eu achava que ele tinha mais condições de ter um ataque melhor, tanto que depois ele coloca o Tardelli, ele dá uma sequência de jogos pro Tardelli depois disso. E aí eu fui conversar com algumas pessoas lá do Grêmio, né, que trabalham com o Renato, né, que acompanham o trabalho do Renato, e a resposta foi o seguinte, cara, o André tava treinando pra caramba durante a semana, não tinha como o cara não jogar. Não tinha como ser, o cara treinou bem pra caramba e o outro treinou mal, que não é o caso que o Tardelli treinou mal, mas a confiança do Renato era no André. Se ele correspondeu ou não, aí a gente diz outras coisas, né? O Flamengo foi lá, fez gol, não sei o quê. Agora, a confiança do trabalho dele, com o que ele vê no dia a dia, isso ele é muito fiel, cara, isso é muito fiel. E eu acho que essa fidelidade que ele tem ao trabalho do dia a dia faz com que ele tenha uma relação única com os jogadores.
Também acho.
Nos últimos 5 anos do Grêmio, né, Bárbara? É, saiu o Everton Cebolinha, ele colocou o PP. O PP vai sair, tem o Ferreirinho. O meio-campo saiu o Arthur, saiu aquele o menino que jogou na seleção sub-17, o Wallace. É, na zaga, quando não tem o Kahneman e o Jeromel, joga o outro, o Rodrigues. Então, ele é um técnico que acredita nos processos, erra, claro, tem os erros dele, mas muito mais do que os erros. Eu acho que essa linguagem que ele tem, e não é a linguagem do boleirão, ah lá, olha meu DVD, é a linguagem da confiança. Os caras olham pro Renato e confiam nele. Fala, cara, eu morro por esse cara porque esse cara me preparou durante a semana para eu chegar até aqui hoje. Essa é a visão que eu tenho do trabalho dele.
E ele não vai me escalar por credencial, ele vai me escalar pelo que eu fiz.
Exatamente, ele não tá nem aí.
Semana. E aí, por isso que é tão importante para jogadores que, que chegam em baixa ou desmotivados ou de temporadas ruins. Porque eu preciso só trabalhar na frente dele, só preciso mostrar para ele que eu posso. Isso faz uma diferença grande mesmo.
Não, ele não tá nem aí, meu irmão. Se você fez 40 gols no ano passado, tá nem aí se você foi o melhor. Se você não entregar no treino e não estiver correspondendo, tchau. E fala na boa, não é criar intriga, não é com ele, o papo é reto. Eu acho que isso é um grande mérito, acho que essa relação que ele cria, eu acho sensacional, cara. Eu acho que é um case. A gente tem que olhar para isso com carinho também.
Espero um dia, Renato Gaúcho, vocês sabem aonde, né?
Espero um dia, Renato Augusto, vocês também sabem aonde.
Renato Augusto, vocês sabem aonde, né, gente? Eu espero nada contra quem tá lá nesse momento, mas depois,
nada, imagina!
Né? Não, nada contra.
Só dar uma melhoradinha nas entrevistas, mas depois a gente já fala disso, né? Mas
tudo bem. É isso aí. Renato precisa passar por uma troca de roupa, né? Ele não tá mais no porcão, como diz uma amiga minha, com a faixa do porcão na cabeça, comemorando o gol, né? Não é mais isso.
Exatamente, exatamente.
Bom, gente, considerações finais sobre o nosso tema? Alguma coisa a mais que querem acrescentar? Amanda, Bárbara?
Sobre o nosso tema ou sobre tudo? Gostaria de fazer uma consideração final do nosso
episódio. Temos que fazer, né? Temos que fazer,
temos que fazer. Enquanto a gente gravava, você já tinha me mostrado, mas está repercutindo muito aqui, uns serão lembrados como os melhores da história, já outros. Marta Vieira da Silva deu seu recado agora nas redes sociais, acho muito legal a gente citar. A gente ficou bastante emocionada ontem, né, Ana, quando a gente viu a questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a prova mais importante que coloca os brasileiros dentro das universidades há muitos anos, questionando, né, a questão de gênero, né, de pagamentos de Marta, Neymar. Foi um tema de um episódio do Rodada Tripla em setembro, então quem não ouviu, é um dos episódios que eu mais gosto assim, até hoje do nosso podcast. E, enfim, para quem ainda não entendeu, ainda tem gente que acha, a gente teoricamente grande, que é só teoricamente, que acha que o futebol feminino do Brasil ainda não tem espaço. Como pode, né? Mas, enfim. Tô lembrando de Megan Rapinoe e Donald Trump. Que seja o mesmo caminho no final.
Eu acho assim, só pra gente contextualizar, acho que quem estiver ouvindo Rodada dessa hora já deve até saber do que a gente tá falando. A Marta e o Neymar foram temas de uma questão do Enem, como falou bem a Amanda. Falando sobre a questão de pagamentos de um para o outro, citando que a Marta é 5 vezes a melhor do mundo. E aí, nessa segunda-feira, uma pessoa bem assim, que é bem desprezível, atacou essa questão do Enem, né? Foi um dia de uma semana que começou com uma derrota política muito grande, né, para o governo federal, e o governo federal usa da sua pauta, que é a questão de gênero, para mudar o assunto, enfim. E essa questão foi questionada. E aí o que a gente pode dizer para essas pessoas é que ninguém espera que a Marta ganhe o salário do Neymar. Eu até gostaria que ela ganhasse o salário do Neymar, né? Se a gente vivesse um Brasil, um país justo, uma sociedade justa, onde o futebol feminino não tivesse sido proibido por mais de 40 anos. A questão é você lembrar o tempo inteiro que a desigualdade está aí e o que nós podemos fazer para amenizá-la e não equiparar de uma hora para outra. Não comparar o que fez a Marta, o que fez o Neymar, esse não é o ponto. O ponto é, a desigualdade está aí e a gente não pode fechar os olhos para ela. O que nós podemos fazer para diminuir a desigualdade? É sim colocar esse tipo de debate na principal prova do ensino, do ensino brasileiro. Assim. Então, esse é o ponto para mim. Lamento muito as declarações que nós tivemos aí recentemente sobre o tema, mas eu não esperava nada desse tipo de gente. Esse tipo de gente não contribuiu em nada para o Brasil em 27 anos, em 30 e em 2, e vai continuar não contribuindo.
Perfeito. E só para fechar, porque vocês já foram perfeitas, o preconceito ele é tão evidente só pelo desconforto em relação ao tema. Então, assim, as pessoas se incomodam tanto quando a gente fala em uma desigualdade, quando a gente fala que as coisas que acontecem no futebol feminino, a gente usa a Marta como símbolo, é um absurdo, e isso gerar um incômodo tão grande, isso já mostra o tamanho do nosso preconceito. Então, o nosso preconceito como sociedade, né? Então, assim, às vezes que eu tive debates mais acalorados pessoalmente, a minha pergunta sempre foi, por que isso te incomoda tanto? O porquê a Marta ganha mais, ser mais valorizada, ter mais espaço? Eu estou pegando a Marta como recorte símbolo. Te incomoda tanto? Então, a resposta essa pessoa não tem, porque ela não consegue enxergar o tamanho do preconceito dela. Algumas enxergam, outras não têm essa capacidade. Então, bola para frente, questão no Enem, doa quem doer, vai chegar com mais igualdade, se Deus quiser, isso vai melhorar. Está muito longe do que a gente acredita que é o ideal, mas a gente não vai desistir por causa de meia dúzia de idiota de jeito nenhum.
É isso, os cães ladram, mas a caravana não para. Agradecendo a edição, produção do nosso Rodada, Bárbara Mendonça, que hoje nos viramos em cima se vira nos 30, com a edição da Raquel Guarino, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência do André Amaral.